Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Nove horas e 15 minutos. Muito bom dia, está com a Rádio Observador e começa agora um debate partidário com análise aos resultados das eleições presidenciais. Neste debate aqui na Rádio Observador, a partir de agora, vão estar pelo PS Pedro Delgado Alves, pelo PSD André Coelho Lima, pela Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto, também do Chega Pacheco de Amorim e do PCP João Ferreira. Muito bom dia a todos. Queria dizer também que João Oliveira, aliás, do PCP, aqui a correção, peço desculpa. Muito bom dia a todos. Dizer ainda que a Rádio Observador endereçou o convite também à participação ao Bloco de Esquerda, que não indicou nenhum dos seus membros em tempo útil para este debate, que vai ter moderação a partir de agora, da Carla Jorge de Carvalho.
Muito bom dia aos cinco. Pedro Delgado Alves, deixe-me começar por si. Que país é que sai destas eleições presidenciais?
Muito bom dia a todos. Só para dar uma nota, eu não sabia que estava convidado para representar o Partido Socialista, não tenho esse mandato, portanto a minha opinião será a minha.
Muito não bem, não o vincula, portanto, não vincula ao Partido Socialista.
Não vincula ao Partido Socialista, só a dar esta primeira nota. Bom, é um país que no final de uma eleição temos sem surpresa a reeleição do Presidente da República, portanto eu acho que esse era o dado, enfim, que poucos confiavam que não viesse a acontecer, portanto é o terceiro melhor resultado de sempre numa eleição presidencial e, portanto, concretiza de alguma maneira, digamos, o desfecho que esperávamos. O Presidente faz um discurso federador no seu discurso de vitória, procura ir ao encontro daqueles que não votaram nele, procura também dar mensagens importantes sobre o que é o futuro ou o que deve ser o futuro do país, colocando a tónica no combate à pandemia como prioridade nacional, mas também sendo muito claro quanto ao outro dado extraordinariamente negativo das eleições presidenciais de ontem, que é o espaço que ficou ocupado ou que representou o resultado de André Ventura. André Ventura é um candidato que apostou a sua campanha ou que a construiu num discurso muitas vezes assente em mentira, muitas vezes assente na distorção de problemas reais, procurando captar eleitorado descontente, muitas vezes até contra os interesses desse próprio eleitorado, e acima de tudo, e talvez com maior, enfim, com o caráter mais negativo, instigando a divisão, instigando a hostilidade entre as pessoas. E esse é um aspecto que o Presidente da República, reeleito, ontem fez questão de sublinhar pela positiva, não dever ser aquilo que nos caracteriza enquanto país, não dever ser aquilo que resulta da nossa democracia constitucional, que deve ser pela inclusão, por arranjar espaço para todos, por não distinguir entre portugueses de bem e outros, e portanto esse é o traço verdadeiramente negativo da eleição de ontem, é o peso que infelizmente um candidato com estas características que se assumem como sendo antissistema, disruptivas, mas que tem um veneno que temos no nosso quadro democrático.
Acho que é importante
também uma palavra só sobre a candidata que fica em segundo lugar, Ana Gomes, e apesar de não ter conseguido, enfim, não conseguiu entrar no eleitorado que pretendia, ou seja, eu acho que acho que teria um desejo muito maior de conseguir captar eleitores na área política do Partido Socialista, mas revelou a sua coragem habitual, que não deixa de ter que ser referido hoje. É o melhor resultado de uma mulher em eleições presidenciais de sempre, a primeira a ficar em segundo lugar, e portanto nesse sentido desempenhou um papel muito importante para a democracia portuguesa e portanto também deve ser objeto de nota neste dia de balanço das eleições.
E quero ouvi-lo daqui a pouco sobre o discurso que Ana Gomes fez e do apelo à reflexão que faz aos socialistas. Falando só por si, vai ser importante ouvir o que pensa sobre isso, mas chamo já o André Coelho Lima para lhe perguntar também se há uma mudança no panorama político português depois destas eleições.
Bom, muito bom dia a todos e obrigado pelo convite para participar neste programa. Bom, eu não não sei se há propriamente uma mudança. Eu penso que há, que estamos a verificar aquilo que temos assistido nos últimos tempos e que começou com a polarização da representação partidária no Parlamento. Ou seja, nós às vezes esquecemos que temos hoje em dia um Parlamento com 10 partidos, já não tem 10 partidos, mas foram eleitos a representatividade de 10 partidos, que a nossa democracia não estava habituada. E, portanto, isto traz...
Então estamos a voltar a uma normalidade, dirá.
Diga.
Estamos a voltar a uma normalidade de um Parlamento com muitos partidos.
Eu diria que aqui é a globalização no conceito mais estrito de europeização. Eu já disse isso até numa conversa muito agradável que tive aqui precisamente no Observador, que o cenário em que Portugal se mantinha equilibrado entre dois partidos e depois mais dois é um cenário que naturalmente tinha os dias contados e, portanto, aquilo que acontece na Europa toda e que, digamos, isto é um desafio para todos nós, sobretudo ao nível daquilo que é a nossa capacidade, a nossa, de quem estiver essencialmente no poder, de fazer equilíbrios nos redesenhos orçamentais, nos redesenhos parlamentares que se fizeram, que se têm feito no passado e que se poderão ter que fazer no futuro. Ou seja, isto é o mundo a evoluir no sentido em que os nossos dias de alguma forma marcam uma polarização da representatividade. Mas, sobretudo, isto aqui é que eu quero sublinhar, o centro, e vamos por aqui, como centro, quer o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quer a candidata Ana Gomes, teve 74%. Vamos aqui também não dar importância àquilo que não tem. Nas pessoas que foram votar, 74% das pessoas votaram em Marcelo Rebelo de Sousa e em Ana Gomes. Um candidato militante do PSD e uma candidata militante do PS. Isto é que é o ponto, ou seja, sem prejuízo do surgimento, como sempre surgiram e sempre continuaram a surgir a democracia portuguesa. É bom que assim seja, uma dinâmica com menor estanqueidade, mas quer dizer, 75%, são 3/4 das pessoas que foram votar, votaram em candidatos moderados, em candidatos com soluções democráticas e em candidatos que de facto representam a estabilidade que a grandíssima maioria dos portugueses querem. Aquilo que não podemos ter é de alguma forma este discurso que acabou de ter o Pedro Delgado Alves, que hiperboliza aquilo que não merece ser hiperbolizado. Há o que há, de facto uma votação do candidato André Ventura dentro, enfim, daquilo que foi que nas últimas semanas era expectável, mas que não pode deixar de se reconhecer que é elevada, mas também não podemos aliar-nos da circunstância de não haver, enfim, à direita haver um candidato, o Tiago Maia Gonçalves, e de facto o espaço ficou de alguma forma para poder ser ocupado por André Ventura, para além de não nos podermos esquecer naturalmente da circunstância de percebermos todos, é uma segunda a segunda eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, havia uma vitória anunciada, isso leva a que o eleitorado aborde as eleições de uma forma diferente que abordaria se soubesse que estava a definir o Presidente da República pela primeira vez.
E portanto desvaloriza o espaço eleitoral que o Chega e a Iniciativa Liberal conseguiram nas eleições de ontem?
Não
desvaloriza, mas não acha que seja que o PSD esteja a perder influência com o crescimento destes dois partidos?
Olha, eu diria assim, isto é a mesma coisa, o PCP não, porque já lá está há muitos anos e muito antes, até do Partido Socialista, mas é a mesma coisa quando surgiu o PSR convertido em Bloco de Esquerda e a sua preocupação para o Partido Socialista na altura, e entretanto o Partido Socialista ajustou-se, aqui é um pouco a mesma coisa, e se for ver, já tivemos o CDS com um peso eleitoral idêntico ao somatório de ontem de Tiago Maia Gonçalves Salves e André Ventura. Portanto, vamos a ver, e o CDS não teve, apoiou o Marcelo Rebelo de Sousa, como sabemos, portanto, isto, aqui o espaço à direita a valer, à direita do PSD a valer cerca de 13%, 14%, portanto, quer dizer, não é algo que seja uma novidade no espectro político português. E também deixe-me dizer-lhe uma coisa, sem isto ser de forma nenhuma desvalorização. Eu acho, o que me parece claro é que não vale a pena diabolizar aquilo que são as perspectivas em que os portugueses se querem rever. E, portanto, se há, manifestamente, enfim, portugueses que se querem rever em determinadas propostas, nas quais, enfim, os portugueses moderados, onde se inclui claramente o PSD, e aqui permitam-me incluir, claramente não se revêem nem por um segundo das suas vidas, temos que obviamente refletir sobre isso, temos que obviamente pensar sobre isso, mas sem achar que tem que haver aqui culpados, não é? Porque já, aliás, no vosso programa anterior que estive a ouvir com atenção, refletiram precisamente sobre isso, ou seja, sobre a circunstância da transversalidade do eleitorado que André Ventura consegue ir buscar, até, digamos assim, mais limitado pelo eleitorado urbano, não é? E, portanto, e transversalidade ideológica. É? O segundo lugar em todo o Alentejo é a manifestação disso mesmo, e portanto, ou seja, digamos que há um eleitorado que está sensível a um determinado tipo de argumentário. Isso obviamente me deixa insatisfeito como cidadão e como democrata, naturalmente também como político, mas temos que olhar para isso com a serenidade de perceber que 75% dos portugueses, 74%, quiseram os candidatos que representam o centro-esquerda e o centro-direita.
Uhum. Pacheco Amorim está aqui em representação do Chega, e já ouvimos aqui duas perspectivas sobre o que representa o resultado eleitoral de ontem de André Ventura. Estamos perante um epifenómeno ou o Chega tem potencial de crescimento depois do que vimos ontem?
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Não estou nem de perto nem de longe a considerar que seja um epifenómeno. Aliás, porque os números claramente atribuição, a distribuição da votação de André Ventura para o território nacional foi muito homogénea, ou seja, existe uma presença clara em todo o país, e isto seguramente ultrapassa qualquer perspectiva que possa considerar isto um epifenómeno. Acresce a isso que há um crescimento permanente desde a derrota, não elegemos ninguém do Chega, e André Ventura não foi eleito para o Parlamento Europeu, é eleito depois para o Parlamento Nacional, elege depois dois deputados nos Açores, e agora tem um resultado da ordem dos 12%.
Estamos a ouvi-lo, de facto há aqui uma interferência que vamos corrigir, mas estamos a ouvi-lo com clareza, Pacheco Amorim. Pode terminar.
Está ótimo. Ou seja, há um crescimento permanente, constante, e com uma distribuição pelo território nacional que não pode ser ignorada. Portanto, respondendo a essa sua pergunta, Carla, considero que veio para ficar.
Muito embora não tenha conseguido atingir nenhuma das metas a que se tinha proposto o candidato.
O candidato propôs a meta principal que se propunha a atingir, e de facto falhou-a por alguns milhares de votos, foi ficar à frente da doutora Ana Gomes. Essa não foi atingida. De qualquer forma, todo o facto de se ter tido uma votação de 12% distribuída pelo território nacional, de ter no Alentejo ficado à frente em todos os distritos do deputado do Partido Comunista, do candidato do Partido Comunista, de ter baralhado, e porque baralhou, e não há dúvida nenhuma que as contas e tudo, as expectativas que possam ter sobre a noite eleitoral de ontem, veio baralhar todas as contas. Aliás, é o Observador, no artigo jogo parece-me que resume muito bem toda a noite de ontem. Marcelo Todo-Poderoso a avisar o governo. 2. A direita tradicional sob pressão absoluta. Da extrema-direita, enfim, a extrema-direita, tenho as minhas sérias reservas em relação a esta denominação. E 3. A esquerda esmagada. O Chega e o candidato André Ventura estiveram no centro destas três notas muito claras da noite.
E, portanto, mantém que André Ventura e o Chega conseguem estar no centro da política portuguesa nesta altura. João Oliveira, bom dia, bem-vindo. Que explicação é que encontra para a objetiva perda de expressão eleitoral para os partidos de esquerda que se verificou na noite de ontem?
Bom dia a todos, em primeiro lugar, e ao auditório do Observador. Eu não sei como é que faz essas contas a propósito do candidato apoiado pelo PCP.
Estava a fazer as contas a todos os candidatos de esquerda relativamente ao candidato do PCP. Era essa análise que lhe pedia, mas se quiser falar em concreto agora do candidato do PCP.
Mas olha que mesmo assim tem um elemento de baralho às suas contas, que é o candidato do PS, Marcelo Rebelo de Sousa, que é muito evidentemente um fator de concentração de votos do Partido Socialista, que explica o resultado que Marcelo Rebelo de Sousa teve. E eu diria que talvez esse seja um dos elementos referenciais desta nossa discussão, que é a dificuldade que há em fazer esse decalque da análise dos resultados destas eleições para a Presidência da República, para aquilo que é a composição partidária, as opções partidárias ou as opções políticas noutros planos para a eleição de outros órgãos. Aliás, eu julgo que havia desde o início uma ideia com alguma clareza daquilo que podia vir a acontecer, particularmente com a concentração de votos do PS em Marcelo Rebelo de Sousa, que de alguma forma libertassem os eleitores do PSD e do CDS para outro tipo de opções políticas, e eu julgo que isso acabou por confirmar-se, e que de resto é aliás aquilo que explica que em muitas circunstâncias, mesmo com esse progresso, com esse ligeiro progresso que houve da candidatura apoiada pelo PCP, porque de facto em comparação com a 2016 a candidatura do PCP tem um ligeiro progresso nestas eleições, a verdade é que o que se verifica à volta é uma dispersão de votos muito forte, que eu julgo que dificilmente poderá ter correlação com outro tipo de opções e com outro tipo de eleições. E eu acho que neste momento há um problema que é muito evidente, quer dizer, aquela declaração do Dr. Rui Rio serviu mais de barómetro daquilo que é a verdadeira preocupação do PSD do que propriamente de referência de critérios objetivos para a avaliação destas eleições. Eu julgo que quando o Dr. Rui Rio apontou o dedo ao Alentejo é com o dedo nervoso, portanto é com o dedo a tremer de nervoso, porque eu julgo que o Dr. Rui Rio tem a verdadeira noção do problema que tem pela frente, que é de saber se estes votos que escaparam do PSD e do CDS para outras alternativas de candidaturas que protagonizam sucedâneos mais reacionários do PSD e do CDS, se são votos que, tendo fugido agora ao PSD e ao CDS, mas há apenas votos ou não à barriga da mãe. Portanto, eu julgo que
João Oliveira, então deixe-me até, porque está a pegar nessa intervenção do Rui Rio, o Chega também alega que tem havido uma transferência de votos de eleitores do PCP para o Chega. Olhando até pelo resultado e pelos resultados que João Ferreira conseguiu ontem, isso não está de todo a acontecer?
Eu julgo que é evidente que não. Repare uma coisa, para lhe dar um exemplo concreto. No distrito de Évora há uma variação de 0,7% na votação do candidato do PCP. 0,7%. O Chega tem 16%. Acha que é dos 0,7% do PCP que vem os 16%? É óbvio que não. Quer dizer, nós temos noção de alguma transferência de votos do nosso eleitorado para Marcelo Rebelo de Sousa, até por questões diversas, entre as quais se integra, por exemplo, a ideia da resolução destas eleições à primeira volta, e isso é um elemento que de alguma forma é possível constatar em algumas circunstâncias. Agora, parece-me evidente que esta transferência de votos é uma coisa que poderá alimentar muita expectativa, mas tem pouca adesão à realidade. Agora, aquilo que se verifica efetivamente, e particularmente nestes distritos do Alentejo, se fizer essa verificação, até às vezes conselho a conselho, previa a previa, é uma dinâmica muito acentuada dessa transferência de votos que se verifica, de uma concentração de votos do PS e Marcelo Rebelo de Sousa, que relega Ana Gomes para uma situação, para uma votação nestes distritos, que é muito abaixo daquilo que tem a referência geral que tem no todo nacional, e depois uma transferência de votos do PSD e do CDS para outras candidaturas, que não apenas André Ventura, Tiago Maia Gonçalves também, que de alguma forma protagonizam essa disputa com o PSD e com o CDS. E eu diria que aquilo que é mais relevante é saber exatamente qual é a perenidade dessas transferências de votos do PSD e do CDS, mas estou certo que o PSD e o CDS vão preocupar-se substancialmente com esse problema no futuro. Eu diria que a circunstância do PS ter tido a atitude que teve do ponto de vista do não apoio expresso a nenhum candidato, e de qualquer forma nós não apagamos a valia que tem o voto pela primeira vez em candidaturas apoiadas pelo PCP, muitos eleitores de outros partidos, nomeadamente do Partido Socialista, que nós também registramos, isso é óbvio. Julgo que essa circunstância acaba depois, do ponto de vista da composição global das votações, de dar um resultado que acaba por ser este, de algum alívio dos eleitores do PSD e do CDS relativamente ao voto que tiveram há 5 anos, para que pudessem fazer outras opções, que acabam por explicar o que acontece.
E portanto,
assim, de forma menos agigantada do que aquilo que tinha sido, propagandeado. Ou seja, acho que alguns sentimentos que foram sendo propagandeados acabaram por ser verdadeiramente uma frustração, particularmente relativamente a essa, à dimensão desta possibilidade de deslocação de votos do PSD e do CDS. Eu julgo que o facto de se ter dito durante algum tempo que podia ser muito mais votos deslocados do PSD e do CDS para essas candidaturas, agigantando os resultados que podiam ter, eu julgo que podem contribuir neste momento para alguma frustração de expectativas, aliás, com a falhança de objetivos que essas próprias candidaturas tinham assumido. Mas as eleições para Presidente da República têm essa particularidade, têm particularidades muito, muito evidentes, e particularmente esta da fulanização, digamos assim, dos candidatos, é um dos elementos que acaba por marcar muito a dinâmica das próprias eleições. Naturalmente, os elementos de promoção de cada indivíduo e de cada candidato não são alheios ao próprio resultado que se verifica. A forma como foi propagandeada e até fabricada a ideia do unanimismo em torno de Marcelo Rebelo de Sousa, naturalmente contribui decisivamente para o resultado que Marcelo Rebelo de Sousa acaba por ter com esta reeleição.
E portanto, o João Oliveira não fazer aqui nenhuma relação direta entre estas eleições e o que passam a ser legislativas, sim?
Dá licença só que intervenha. Só, é uma coisa muito rápida.
Falta o Carlos Guimarães Pinto, mas vamos lá.
Eu sei, mas é muito breve. São 10 pontos. Eu não consigo ouvir a transferência de votos do PSD e do CDS para um candidato que teve 60%. O candidato que foi apoiado pelo PSD e pelo CDS foram os únicos partidos que o apoiaram, teve 60%. Mesmo não ignorando, obviamente, o apoio encapotado do Partido Socialista, mesmo que fossem divididos a meio estes votos, e não esquecer que o espectro socialista ainda teve 13% em Ana Gomes, ou seja, isto seria admitir, mesmo que fosse a meio, Marcelo Rebelo de Sousa metade de votos de centro-esquerda e metade de votos de centro-direita, seriam 30%, que é mais do que aquilo que as sondagens dão ao PSD e ao CDS juntos. Portanto, vamos não entrar em análises que são de alguma forma delirantes, porque de facto não há transferência de votos direta quando verificamos que o candidato apoiado por estes partidos tem 60%.
Mas André Coelho Lima, peço desculpa, mas essas sondagens que dão esses resultados ao PSD e ao CDS é porque os votos que estavam anteriormente do PSD e do CDS já foram para algum local, porque são sondagens que dão 7 ou 8 ou 9 ou chega. E portanto, se o PSD e o CDS não percebem o problema que têm em mãos e não encaram verdadeiramente que há um desafio à sua área política, em que era fundamental que se mantivesse uma direita democrática, uma direita que construiu a democracia, como foi aquela que é do PSD e do CDS, que fazem falta à democracia, se o PSD e o CDS não acordam e cheiram o café, para usar a expressão britânica, serão os primeiros a ser comidos que nem totós pelo Chega. E é preciso que acordem. E a intervenção do Rui Rio ontem é de um autismo político tremendo, empurrando o problema para os outros, como se não fosse ele um dos principais, visados no sentido, uma das principais pessoas que tem que se mobilizar para salvaguardar o espaço da democracia portuguesa. E o espaço da democracia portuguesa precisa de uma direita responsável, de uma direita conservadora ou liberal, ou o que seja, mas democrata cristã, mas precisa de partidos da direita que estão dentro da democracia e não aqueles que são os seus inimigos.
Será que
Pedro Delgado Alves, deixe-me trazer outra direita. Peço desculpa, podem continuar.
Vamos ouvir o Partido Socialista preocupado com o crescimento da extrema-direita que penaliza o PSD. Sim, eu estou preocupado com o PSD e com a saúde do PSD, porque
eu
é necessário
penso que penaliza a democracia. Eu penso que penaliza a democracia portuguesa.
Penaliza toda, mas daí a preocupação, André.
Carlos Guimarães Pinto, deixem-me chamar-vos também ao debate, porque ainda não o ouvimos e aqui estamos a falar de uma esquerda, de uma direita que vem mexer naquilo que é a direita institucional que estamos habituados, ou que estávamos habituados até agora. Entendo que houve uma onda liberal ontem mesmo, ou não é manifestamente um exagero o resultado de Tiago Maia Gonçalves?
Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu começo só a tocar no assunto que estava a ser discutido aqui e vou ser um bocadinho contra a corrente. Estas eleições tinham todas as características para a Ventura ter um grande resultado. Não havia grandes candidatos, não havia muitos candidatos que se posicionassem claramente à direita, não havia pressão do voto útil, são eleições unipessoais em que os debates tiveram uma importância muito grande e em que os programas contam muito pouco. Para um candidato que vem de um movimento que é muito unipessoal, que não tem um programa muito claro, que vive muito do voto de protesto, estas eram todas, tinha ali todas as condições ideais para ter um enorme resultado. E esse enorme resultado acabou por ser 12%. Ou seja, o pico de André
Acha
Ventura
pouco?
Foram estes 12%. O que quer dizer que isto transposto para umas eleições legislativas em que o voto útil é mais claro, em que não há tanto a tendência para votos de protesto, em que haverá mais candidatos claramente à direita. Nesse caso, parece-me que o resultado seria bastante mais baixo. E eu acho que vamos ver a partir daqui, noutro tipo de eleições, como esta tendência irá baixar. Este resultado, para mim, numas legislativas, não seria mais de 6, 7%. O que ainda assim é significativo, mas está muito longe daquela expectativa que havia de uma segunda volta histórica, é que nem Marcelo ficou perto de ser exposto a uma segunda volta, nem André Ventura conseguiu ser o segundo para ir a uma potencial segunda volta.
Portanto, a direita não está refém do Chega. Carlos Guimarães Pinto.
Eu acho que o PSD aceitou demasiado cedo essa fatalidade. Acho que levantou os braços demasiado cedo e isso notou-se, e isso até alimenta este fenómeno. Eu já disse isto algumas vezes. Acho que o facto de terem baixado os braços, de não apresentarem uma proposta clara, moderada, neste espaço reformista, fez com que este movimento se alimentasse. Dito isto, não houve ali nenhum resultado histórico numa altura em que havia as características ideais. Estas eleições tinham todas as características para um grande resultado de André Ventura pelo seu perfil, por liderar um movimento unipessoal sem um grande programa, sem uma grande ideologia, por apelar muito ao voto de protesto, que se consegue atrair numas eleições como estas, que já toda a gente achava que estavam decididas, mas quando chegamos a umas eleições legislativas em que as pessoas sabem que o voto pode ter consequências em termos de número de deputados, nomeadamente se as eleições forem mais competitivas, nesse caso, claramente, este resultado não era replicável numas eleições em que houvesse mais voto útil, em que as pessoas sentissem que estavam a votar para um futuro governo, para alguém que legisla. Tanto é assim que ontem, no final da noite, foi apresentada uma sondagem que tinha sido feita exatamente às mesmas pessoas que tinham votado nas presidenciais, e o resultado do Chega era bastante abaixo do resultado que André Ventura teve nesta noite. Ou seja, muitos daqueles votos depois regressaram à casa, ao PSD, ao CDS, ao PS, de onde quer que tenham vindo. Portanto, não vejo isto como um
Não estamos perante uma ameaça da extrema-direita ou da direita populista. Pedro Delgado Alves, porquê que está preocupado com o PSD, isto depois de ontem, Ana Gomes ter responsabilizado diretamente António Costa pelo que aconteceu ontem à noite e pelo facto do PS não ter indicado oficialmente um candidato?
Não estou só preocupado com o PSD, também estou preocupado com o PS. Eu acho que no momento, eu acho que não devemos desvalorizar as ameaças que são reais à democracia e à convivência entre as pessoas. Eu concordo com grande parte do que o Carlos Guimarães Pinto acabou de dizer, porque de facto o Chega não potenciou o eventual potencial de protesto que tinha, mas também porque fez uma opção de ser mais radical no discurso que adotou e de ser agressivo de uma determinada forma, com o objetivo eventualmente de solidificar alguma base ou tentar consolidar alguma base. Mas no restante é verdade, o PSD baixou os braços de alguma maneira, quanto ao ponto seguindo o Carlos Guimarães Pinto. Há aqui um baixar dos braços ou uma quase como uma conformação com esta realidade nova, como que aceitando esta inevitabilidade, é assim, até, olha, até de alguns sítios até é porreirinho, porque ficou à frente o PCP em sítios tradicionais que eram seus bastiões. Isto é todo o discurso que gera preocupação da ausência de noção do alarme que isto nos deveria provocar. Se por um lado isto é um problema, neste sentido da sã convivência que deve existir entre as forças políticas e parlamentares, que devem procurar o melhor de si e o melhor pela comunidade, e em que aparece um ator político que não tem essa perspectiva e não tem esse interesse. Portanto, preocupa-me que os partidos da área democrática à direita percam espaço, evidentemente, porque um dia a direita voltará a governar, e é assim que deve ser, é assim que é natural, e eu espero que quando a direita volte a governar, não esteja associada a programas políticos que são contraditórios com o nosso texto constitucional, que são contraditórios com o próprio histórico da direita portuguesa, por isso preocupa-me. Também me preocupa, e agora acho que querem mais me ouvir falar do Partido Socialista do que do PSD, também me preocupa, de facto, enfim, fui das pessoas que sempre disse que sempre achou que o Partido Socialista devia ter tido um candidato nestas eleições, deve ter um candidato em eleições presidenciais. É um partido importante no funcionamento do sistema, neste momento é o partido mais votado, quando não é o partido mais votado, é o segundo partido mais votado, deve ter um papel a dizer nas eleições presidenciais sobre qual o perfil de presidente, qual o conteúdo do mandato presidencial que ali deve se ver refletido. E a sua ausência, de facto, gera um vazio num espaço ideológico, ou num espaço político, pelo menos, que é negativa. É verdade, isto não são eleições para eleger representantes numa Assembleia Representativa Proporcional, portanto, não é uma eleição parlamentar. Nesse sentido, não falta a representação desse espaço, porque isto é uma eleição unipessoal para escolher uma pessoa. Mas no debate que nos leva a essa escolha, era importante que esta área política tivesse sido representada. Acho, como disse há pouco, que Ana Gomes não conseguiu fazer captar esse eleitorado do PS, que ficou um pouco órfão. Acho que era possível ter feito outro tipo de abordagem e, em vez de ter disputado votos noutra área, ter tentado ir ao encontro daquilo que é a área política da esquerda e do centro-esquerda. Acho que o André Coelho Lima estava a tentar ser simpático da nota de que Ana Gomes era uma candidata do centro. Não sei se isso era do agrado da própria candidata Ana Gomes, mas eu acho que o que está aí sublinhado é a ideia de que ela podia, se quisesse, teria eventualmente capacidade de captar mais votos nesse domínio. Agora, quanto à pergunta que me fez há bocadinho, que eu estou agora a responder, sobre se o PS deve refletir sobre isto, eu acho que sim, porque já é a quarta eleição presidencial consecutiva em que as coisas não correm bem, para ser o mais eufemístico possível, às 9h46 da manhã de uma segunda-feira. E portanto, pós-eleitoral. Efetivamente, essa abordagem e essa reflexão deve ser feita. Agora, eu acho é que, sem confundir os planos de análise, sem misturar a governação, a vida interna do partido com eleições presidenciais, eu acho que, objetivamente, neste aspecto, o PS deve mudar de vida, se quisermos, em termos de eleições presidenciais, porque em cenários destes, e para o futuro teremos mais cenários destes, enfim, tudo indica neste sentido de modificação das peças do xadrez político-partidário e, portanto, da necessidade de ocupar o espaço, por pena dele ficar órfão ou de ficar desorientado ou ficar sem alguém que represente esses espaços políticos. Portanto, nesse sentido, é uma reflexão que eu acho que é importante fazer-se, porque as coisas, efetivamente, não são o que eram há 10 anos ou há 15 anos.
André Coelho Lima, o PSD, ouvimos aqui dizer que desistiu de lutar pelo espaço político ocupado pelo Chega. Vai ser possível o PSD pensar em vir a governar num outro ciclo político sem pensar no Chega?
Olha, não há dúvida que, enfim, nós costumamos dizer nas nossas campanhas internas que o PSD é o maior partido português, e esta conversa demonstra isso mesmo. Entretanto, está tudo a discutir à volta do PSD. Deixe-me dizer-lhe, não fugindo obviamente da pergunta que me faz, dizer-lhe que enfim, o que tem muita graça em tudo isto é o candidato que é militante do PSD, foi presidente do PSD entre 1996 e 99, venceu ontem as eleições presidenciais. O PSD consegue, portanto, ter pela quarta vez um militante seu como presidente da República. Estamos no dia a seguir de manhã, às 9h48, já 2 minutos depois da reflexão do Pedro Delgado Alves, a falar sobre o problema que é para o PSD ter vencido as eleições com um militante seu com 60% dos votos. E temos também, em representação da Iniciativa Liberal, o Carlos Guimarães Pinto a dizer que o resultado de André Ventura não é surpreendente porque não havia grandes candidatos à direita, estou a citar, sendo que o outro candidato era precisamente o Tiago Maia Gonçalves. Quer dizer, eu acho que nem eu próprio seria tão antipático. para com o seu próprio candidato. Deve ser um liberal de esquerda, liberal social-liberal. Bom, enfim, aqui o fundamental, penso eu, repondo a questão, ela deve ser posta, é o seguinte. Ontem há uma mensagem, o Dr. Rui Rio, ontem no final, naquilo que é substantivo, pediu maior exigência ao Presidente da República no que respeita à sua colaboração institucional com o Governo. E particularmente destacou a pandemia, o que aliás, se depois repararem, o discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai precisamente nesse sentido. Ele diz algo que acho que tem que nos convocar a todos, que é 50 anos depois do 25 de Abril, que festejaremos daqui a 3 anos, não podemos bastar-nos com a recuperação da economia, ou seja, não nos podemos contentar com pouco. E destacou também a pandemia como sendo uma área que tem que merecer toda a prioridade da ação política. Portanto, há aqui até, digamos, uma consonância discursiva que me interessava realçar, uhum, e que vai no sentido daquilo que são os dossiês que precisamos agora de
Portanto, há o apelo do líder do PSD, o presidente reeleito sublinha as mesmas preocupações. André Coelho Lima, peço desculpa, vamos ter que avançar porque já são 9h50, o tempo vai passando, e falava aqui no discurso, ontem, no discurso de vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, João Oliveira prevê, antecipa, por aquilo que ouvimos ontem do Presidente, um segundo mandato diferente e mais exigente com o Governo?
Bem, eu diria que aquilo que é previsível é um segundo mandato do Presidente mais alinhado com os seus compromissos, que na verdade não estão propriamente por recuperar, tem estado de facto muito claro e muito presente no alinhamento que tem tido com os objetivos, com os interesses, com a agenda da direita, e que agora pode ser ainda mais explícito, e portanto julgo que isso que na verdade podemos esperar desta reeleição. Agora, eu julgo que verdadeiramente a questão que é verdadeiramente decisiva para o futuro do nosso país é saber qual é que é o percurso que vamos fazer relativamente à resolução dos problemas económicos e sociais, porque deles depende muito, naturalmente, a construção de perspectivas políticas diferentes daquelas que temos tido, e sobretudo de progresso, de aprofundamento da democracia, de aprofundamento das liberdades e da igualdade, e não no sentido diverso. Que eu julgo que é verdadeiramente isso que é decisivo.
Quando Marcelo Rebelo de Sousa diz que não basta a recuperação económica do país, deixa o PCP mais tranquilo? Há aqui uma preocupação por essa questão das desigualdades sociais?
Eu julgo que é evidente. O facto das pessoas se terem atravessarem momentos difíceis e de grandes dificuldades e de grandes obstáculos nas suas condições de vida, suscita sempre um elemento de maior exigência na correspondência a essas expectativas. E suscita sempre também maiores riscos de instrumentalização e de aproveitamento do descontentamento por quem não quer aprofundar a democracia, mas quer aproveitar-se dos problemas da democracia para os aprofundar ainda mais. E, portanto, eu julgo que é verdadeiramente aí que se coloca a exigência e a exigência da resposta política aos problemas que estamos a atravessar, e a exigência também da afirmação de objetivos políticos que têm que ser muito claros em torno daquilo que são os direitos e as garantias que devem ser dadas aos trabalhadores e ao povo português de respeito pelos seus direitos. E desse ponto de vista, a candidatura de João Ferreira, eu julgo que teve um papel inestimável e insubstituível na afirmação, não apenas da importância desses direitos e da necessidade de criação de condições para que eles possam ser defendidos, mas também de um dos instrumentos mais relevantes que há na sua defesa, que é precisamente a Constituição da República Portuguesa.
Como ficou claro na campanha, João Oliveira, peço desculpa, deixe-me avançar para os 3 minutos que nos faltam. Quero ainda ouvir Pacheco Amorim. O próximo teste eleitoral do Chega vai ser já este ano com as autárquicas. Há quadros para haver candidatos do Chega em quantas autarquias? Vamos ter André Ventura a concorrer a todas as câmaras municipais do país possíveis? Sendo que isto, obviamente, é uma hipótese impossível.
Cara, antes de mais, deixe-me muito sucintamente dizer aqui duas ou três coisas. Em primeiro lugar,
peço só para ser breve, por favor.
Tenho falado pouco e tenho ouvido muito, e não vou responder à maior parte das coisas que aqui foram ditas, por uma simples razão, mas não vão ser ditas há um ano, E a verdade é que vamos aumentando a nossa votação paulatinamente, de mês para mês, em todos os atos eleitorais. Então vou responder também às acusações de antidemocrático, de um partido antidemocrático, de um partido, no fundo, de demonização do partido, porque isso também já toda a gente percebeu o que há de falácia nisso. Aliás, aqueles 500 mil votos que ontem tivemos são uma boa resposta a isso. Ainda mais sucintamente, o que se passa é tão simples quanto isto: o espectro político português não tinha partido à direita, não é de extrema-direita, tinha centro-direita, sim senhor, e depois de repente passa-se para uma extrema-direita. Nós somos um partido de direita, clara, viemos reequilibrar e estamos a reequilibrar o sistema político que estava muito enviesado à esquerda, pura e simplesmente isso, nada mais do que isso. Portanto, depois desta... Ah, em relação ainda ao Carlos Guimarães Pinto, falou sobre as sondagens de ontem. A verdade é que a mesma sondagem à boca da urna também dava ao André Ventura qualquer coisa entre os 7% e sempre mínimos, 7% e acabou por ter 12%. Portanto, se os inquiridos foram os mesmos, o desvio da sondagem também deve ser idêntico.
Mas isso pode querer dizer que o Chega é só André Ventura e não mais do que isso?
Não, o Chega é André Ventura, ele era o candidato. É evidente que há toda uma estrutura de suporte no Chega, é evidente que há mais pessoas no Chega. Não aparecem porque também os convites são raríssimos. Normalmente vê-se na comunicação, nas televisões e por todo lado, imensos painéis, imensos debates onde o Chega está presente em todos esses debates, mas não tem ninguém para o contraditório.
E, portanto, também há esse trabalho de formação de quadros que acontece, calculo eu, Carlos Guimarães Pinto, que já não está dentro do Iniciativa Liberal, mas é um dos pais fundadores. O que é que será uma vitória do Iniciativa Liberal nas próximas autárquicas? E que capacidade de implementação que o partido terá num território mais alargado?
Eu começo só por corrigir o Diogo Pacheco Mourinho. A mesma sondagem que deu ontem aquele resultado nas legislativas ao Chega deu à boca das urnas entre 9% e 12% a André Ventura. Só para corrigir isso, foi a sondagem da RTP. Em relação às autárquicas...
Peço desculpa, Carlos, com várias e, portanto, houve outras que nos davam mínimos, mas
certo, pronto. Certo. Mas esta de que fala, a da RTP, dava entre 9 e 12 e depois acabou por dar 7 nas legislativas. Mas, de qualquer forma, não importa, é só uma correção. Nas autárquicas, acho que vai ser importante eleger autarcas naqueles sítios onde a Iniciativa Liberal tem alguma presença, uma presença importante, no Porto, na Maia, na área metropolitana do Porto, na área metropolitana de Lisboa, eventualmente na Madeira e Açores, onde também já existe alguma presença, mas estas eleições autárquicas são sempre bastante desafiantes para os novos partidos com menos estruturas locais, portanto sabemos à partida que alguns destes resultados não serão replicáveis em eleições autárquicas.
Carlos Guimarães Pinto, Pedro Delgado Alves, André Coelho Lima, João Oliveira e Pacheco de Amorim, muito obrigada por terem estado aqui na Rádio Observador.
Obrigado, Nascimento.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.